começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas e 11 minutos. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando mais um No Mundo da Bola. Vamos juntos ao vivo até as 18 horas. Hoje é dia 31 de julho de 2019, quarta-feira. E como hoje é dia de nada, é dia de você ficar informado e saber de tudo o que acontece no futebol do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui na apresentação, tendo nos comentários o Valdir Luiz, na mesa de áudio Índio Xavier, na central técnica Nielson Soares. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando no Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse
Sérgio Tubocage.
E você pode participar do No Mundo da Bola mandando a mensagem pra gente. O telefone da Seleção Nacional do Rádio é 21 2117 6935. O Facebook é o facebook.com/Rádio Nacional Rio e o nosso WhatsApp é o 21 97119 9966. E a gente começa o No Mundo da Bola de hoje falando de
uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
No mínimo três vezes hoje, né? O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Mengão e da preparação para o jogo contra o Emelec. Daqui a pouquinho, com transmissão da Nacional. Vem aí o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Arrascaeta e Everton Ribeiro são dúvidas para o jogo desta quarta, no Maracanã, contra o Emelec pela Libertadores da América. Eles treinaram esta semana, mas ainda não estão confirmados como titulares pelo técnico Jorge Jesus. O time vive o desafio de tirar uma diferença de 2 gols, mas também precisa estar atento à defesa. Se o Fla levar 1 gol, terá que fazer 4 gols para se classificar. O lateral Rafinha falou sobre os cuidados rubro-negros.
A gente sabe que a gente não pode tomar gol, né? Mas se caso a gente tomar, nós vamos fazer de tudo para fazer os gols necessários que foram, né, precisos para a gente classificar. O importante é a classificação. Aí a gente tem que sair do Maracanã classificado. E o grupo sabe disso. Todos os jogadores já estão, né, mentalizados com esse objetivo, que a gente precisa ser classificado. Independente do placar que for, a gente vai conseguir essa classificação. Todos estão nesse mesmo objetivo, claro. Sem tomar gol, melhor ainda.
Diego Ribas, Vitinho, Lincoln e Rodrigo Caio estão fora do jogo. Mas o Fla terá 60 mil torcedores no Maracanã, empurrando o time rumo à vitória. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E ainda falando de Flamengo, hoje teve Campeonato Brasileiro Sub-20 no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0. O gol foi marcado pelo Yuri de pênalti. O Flamengo segue líder do Campeonato Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20 2019, 20 pontos em 8 jogos. O Palmeiras é o segundo colocado com 17, o América Mineiro é o terceiro com 16 e o Vasco é o quarto colocado com 14. Vamos até o oitavo lugar. O Atlético Mineiro é o quinto colocado com 13, o Corinthians também tem 13 e o Botafogo tem 10. O Fluminense tem 9 pontos. Só destacando que o América Mineiro, o Vasco, o Atlético, o Corinthians e o Fluminense ainda jogam nesta rodada. A gente rola a bola aqui para a primeira participação do nosso comentarista, o titular do programa. Você sabe o que diz, Valdir Luiz? Boa tarde,
Bocage. Um grande abraço para você, para o Luiz Ferreira e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Ô, Bocage, vivemos todos nós a expectativa desse jogo Emelec e Flamengo, né?
Vivemos?
Flamengo e Emelec. Vivemos, porque...
Você está ansioso?
Tô, porque como carioca brasileiro...
Você vai torcer
brasileiro,
pelo time do Brasil?
Eu sou brasileiro, né?
Claro.
Estarei lá trabalhando.
Mas ainda no Rio de Janeiro.
Se a gente analisar...
Até porque se o Flamengo ficar fora, vamos transmitir o quê?
É, por isso mesmo.
O jogo do Emelec?
É bom estar no Maracanã fazendo jogo, né? Pô, faz bem para quem gosta de fazer futebol. Pô, eu que gosto de fazer futebol e todos nós aqui...
Vai ficar na redação, vendo o Emelec pela TV, melhor ir para o Maracanã ver o Flamengo.
Tá certo, concordo com você. Eu diria, ô Bocage, que o Flamengo é o favorito. Aí o ouvinte me perguntou, mas como perdeu 2-0? Futebol tem isso. O futebol, às vezes, num jogo, o melhor não vence. Mas são dois jogos. O Flamengo tem uma equipe melhor do que o Emelec. Mas tem alguns detalhes que tem que tomar cuidado. O Emelec vai fazer o antijogo, vai fazer falta, vai botar todo mundo lá atrás. Não vai segurar a bola que os ganduras são do Flamengo. Mas vai fazer um antijogo, se possível. O Flamengo joga contra o relógio, contra o Emelec e também contra o emocional. Mas se acontecer com o Flamengo, o que aconteceu com o Fluminense ontem, que no primeiro ataque fez 1-0, aí, amigos, vai ser um outro jogo. Flamengo, na minha opinião, ele tem que tentar, Bocage, terminar o primeiro tempo pelo menos com 1-0. Pelo menos com 1-0 no primeiro tempo, que aí vai ser outro jogo. Se virar 0-0, claro que tem condição de fazer 2 gols, até 3 no segundo tempo, mas aí fica, bate o emocional, bate o desespero e a coisa pode complicar. Mas é aquela história do cobertor curto. Ele tem que atacar com equilíbrio e tem que, porque o Emelec vai jogar por uma bola no contra-ataque. Então o Flamengo, ao mesmo tempo que tem que atacar, ele tem que se resguardar para não tomar um contra-ataque.
Vamos lembrar de ontem, né? O Cruzeiro jogando em casa contra o River Plate com a vantagem, porque tinha empatado o jogo de ida lá.
Não, mas foi 0-0.
Sim, tudo bem, mas se vencer, bastava vencer. 1-0. Né? E foi para os pênaltis e acabou eliminado nos pênaltis. Um levantamento aqui do Globoesporte.com mostra quantas vezes o Flamengo já esteve nessa desvantagem e precisou inverter e não reverter. Para você que está nos ouvindo, reverter é voltar ao estágio anterior. Então, se está 2-0, se eu reverter, eu volto para 0-0. Isso é reverter. Inverter é ganhar de 3-0. Então, para inverter essa desvantagem, em 11 oportunidades, o Flamengo só conseguiu 3 vezes. E em 2 só que ele se classificou. Por outro lado, dessas 3 vezes, foram exatamente as últimas. E quando foram essas mudanças de classificação? Na Libertadores de 2018, o Flamengo tinha perdido por 2-0 para o Cruzeiro. E na partida de volta, o Cruzeiro novamente foi melhor e o Flamengo venceu por 1-0 ainda, mas não conseguiu,
por conta disso foi eliminado.
Na Sul-Americana de 2016, o Flamengo perdeu em Florianópolis de 4-2 para o Figueirense. E no jogo de volta, abriu 1-0, venceu por 3-1, mas o Flamengo acabou se classificando porque fez 2 gols lá.
Tanto é que em 2016 ele foi a final. O Flamengo foi a final com o Independente.
E na Copa do Brasil de 2014, o Coritiba fez 3-0 no Couto Pereira, o Flamengo devolveu e nos pênaltis garantiu a classificação por 3-2 nos pênaltis.
E o Flamengo teve uma situação interessante, que ele tinha vantagem.
Ou seja, 3-0 e conseguiu, então.
Mas ele teve um jogo também de 2008, né? Que ele tinha vantagem, que ele tinha ganho lá.
Lá não tem aqui.
Não, ele ganhou do América do México lá.
Ah, sim, é. E aí aqui e tomou aí, aquele sacode.
3-0 contra o Cabanhas,
né? Exatamente. Tá aqui lembrando, o Flamengo perdeu do Defensor no Centenário em Montevideo por 3-0, foi na Libertadores. E venceu por 2-0 no Maracanã e acabou sendo eliminado. 2-0 é bem possível de inverter esse placar e recuperar essa desvantagem, né? Bom, mas vamos ao jornalismo da Nacional? A Prefeitura do Rio de Janeiro vai implantar
uma... Nacional Jornalismo.
Muito bem, obrigado, Índio. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai implantar uma série de mudanças no trânsito no entorno do estádio do Maracanã na noite de hoje, quarta-feira, devido a esta partida entre Flamengo e Emelec. A reportagem é de Ícaro Matos.
O jogo está marcado para as 21h30, mas as intervenções no tráfego começam mais cedo. A partir das 7h15, com a interdição em ambos os sentidos da Avenida Maracanã, no trecho entre a Avenida Radial Oeste e a Rua São Francisco Xavier, e da Avenida Radial Oeste, no trecho entre as ruas General Canabarro e São Francisco Xavier. Também vão ser interditadas, no mesmo horário, as ruas Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário, além do viaduto Oduvaldo Cose e dos trechos das ruas Visconde de Itamaraty, entre as ruas Eurico Rabelo e São Francisco Xavier, e Professor Manuel de Abreu, no sentido radial oeste, a partir da rua Dona Zumira. De acordo com a Prefeitura, o acesso de veículos dos moradores do entorno imediato do Maracanã durante o período de interdições será possível mediante apresentação de comprovante de residência, e as vias serão liberadas 2h30 após o fim do jogo. Também não vão ser criadas áreas de estacionamento em função do jogo, e a recomendação é que o público deixe o carro em casa e dê preferência aos trens e metrô, que terão um esquema especial de funcionamento. A concessionária Metrô Rio informou que vai ampliar o horário de operação do sistema, mantendo as estações Maracanã e São Cristóvão abertas para embarque por até 1 hora após o final do jogo. As demais estações encerram a operação no horário normal, à meia-noite, e só vão funcionar além desse horário para desembarque. A empresa também vai disponibilizar trens extras e reforçar as equipes de segurança e bilheteria nas estações próximas ao Maracanã. Os ônibus do metrô na superfície, que fazem os trajetos Botafogo-Gávea e Antero de Quental-Gávea, vão funcionar até a chegada da última composição. Já a Supervia vai disponibilizar trens extras para fazer 6 viagens após o jogo. As composições vão partir da estação Maracanã, sendo 2 com destino a Japeri, 2 para Santa Cruz e outras 2 para Saracuruna. As estações do ramal Deodoro serão atendidas pelos trens dos ramais Santa Cruz e Japeri. De acordo com a concessionária, no total serão disponibilizados 12 mil lugares extras em trens com ar-condicionado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Muito bem, Ícaro, obrigado. É importante a gente ter essas informações para quem se desloca para lá. Valdir, agora há pouco, o Flamengo, na verdade, há 2 dias, informou que os 60.500 ingressos postos à venda já estavam esgotados. Perfeito. Mas comunicou agora há pouco que dos ingressos para o Emelec, só 4 foram vendidos. Pô. 4. E aí vai ter um setor amplo vazio, né?
É, podia a Comebol liberar o Flamengo para vender, né? Mas tem uma determinação que não pode vender ingresso em dia de jogo, né?
E aí só 4, ou seja, se havia uma expectativa de quebra de recorde e outras coisas mais hoje, com 4 ingressos apenas vendidos pro pessoal do Emelec, já se torna difícil isso, a menos que haja essa liberação, o que eu
acho pouco provável.
Acho que dificilmente isso vai acontecer. Vale dizer que o Emelec solicitou apenas 150 ingressos.
Bocage, eu acho que não vai ultrapassar o jogo.
Ou seja, quem vai estar no sofá pode ir ao Maracanã hoje.
Não vai comprar como?
Como se fosse torcedor do Emelec.
Mas aí não pode vender no dia do jogo.
Hoje pode? Pode, hoje pode.
Ah, então, pessoal do sofá, né? Para quem nosso amigo daqui veio de Pá de Terói? Quem nosso amigo baixinho, Godinho?
São Gonçalo.
Você é de São Gonçalo?
Pode ir para o Maracanã.
Roberto?
Conselheiro Fernandes.
Pode ter mais gente.
Pois é. Bom, vamos atualizar aqui o PAN rapidamente, porque...
Só um detalhe, rapidinho, Bocage, só para não perder o fio da meada. Eu acho que não bate o recorde de Flamengo atrás do Paranense, não, que deu 65 mil presentes.
Vamos ver, né? Presentes pode ser, quem sabe, né? Bom, o Artur Nori está liderando nas barras... Nori, medalha quase certa para ele, né? Nas barras assimétricas. Mas o Brasil conquistou agora há pouco mais 2 medalhas na ginástica. A Flávia Saraiva conquista a 3ª medalha dela, desta vez a de bronze no solo feminino. E uma medalha inédita para a ginástica brasileira, o Caio Souza ganha a medalha de prata nas paralelas. O Brasil nunca havia conquistado uma medalha nesse aparelho na história. E tá aí o Caio Souza hoje conquistando a medalha de prata. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar os Jogos Pan-Americanos. 17 horas e 25 minutos, uma paradinha. A gente volta daqui a pouco com mais esporte para você.
No Mundo da Bola. Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Entre setembro de 2019 e março de 2020, 96 milhões de trabalhadores vão poder sacar até R$500 por cada conta ativa e inativa. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente em conta poupança. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Quem tem cartão cidadão pode sacar no caixa automático. E quem for sacar menos de R$100 pode ir diretamente a uma casa lotérica.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17:27, estamos de volta com o No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Chegou a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vamos conferir as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. Vem aí o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, na República Popular da China, o quarteto brasileiro do revezamento 4x100 rasos, formado por Vicente Lenilson, Sandro Viana e José Carlos Moreira, ficou na quarta posição, atrás da Jamaica. O velocista jamaicano Nesta Carter foi pego no exame antidoping, deu positivo para a substância metilhexaneamina, que é um estimulante encontrado em alguns suplementos e descongestionantes nasais. O revezamento jamaicano, a partir daí, perdeu o direito de continuar ostentando o terceiro lugar e a medalha de bronze, que foi herdada, mas ainda não recebida pelo revezamento brasileiro. Finalmente, a data agendada é 31 de outubro deste ano, no Museu Olímpico, localizado em Lausanne, na Suíça. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E já que pegou na veia, a FIFA aprovou hoje o aumento da Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino, de 24 para 32 seleções a partir da próxima edição em 2023, que, aliás, pode ser no Brasil. A decisão tomada em reunião do Conselho da FIFA foi aprovada por unanimidade hoje. Com a mudança, também foram alterados os requisitos para os interessados em sediar o evento. A FIFA atualizou os documentos e deu prazo até dezembro deste ano para que as candidaturas confirmem a intenção em receber a Copa do Mundo de 2023. Até então, 9 candidaturas foram apresentadas: Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Colômbia, Japão, Nova Zelândia, África do Sul e Coreias do Sul e do Norte. A vencedora deverá ser anunciada em maio de 2020 num evento da FIFA em Miami. Valdir Luiz, será que vale a pena para o Brasil sediar esse Mundial de Futebol Feminino?
Eu gostaria que o Brasil sediasse esse Mundial Feminino, porque o Mundial Feminino que aconteceu agora nesse ano, no mês de junho, na França, foi um sucesso total. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei e volto a repetir.
Fale então de novo.
Muita gente acompanhou mais o Mundial Feminino que a Copa América.
Ah, sim, esse levantamento
foi muito interessante.
Os públicos foram parelhos.
Parelhos. E o índice de audiência de TV no futebol feminino, aquele domingo que o Brasil foi eliminado, superou o índice de audiência da Copa América.
E os jogos de França e Alemanha, também com os jogos dos Estados Unidos.
Eu acho que chegou a hora de você ter um Mundial Feminino no Brasil. Tomara que tenha. Não precisa negócio de fazer novo estádio. Deixa tudo como está.
Então, inclusive, agora a gente vai ter um Mundial Sub-17, que vai ser em Brasília, Cariacica, em Goiânia. E os estádios não serão os da Copa, serão outros. Mas estádios menores, porque a FIFA quer exatamente difundir o futebol em praças que não foram grandes arenas.
o Bocage, para não prejudicar o Campeonato Brasileiro.
Assim, que não vai parar.
Que aí teria que parar Maracanã, Mineirão, entendeu? Arena do Grêmio ou Arena do Inter, quer dizer, ia prejudicar a competição. Então, achei uma ideia bem legal da FIFA.
Muito bem, então, vamos falar do Tricolor?
Sou tricolor de
coração. Boa tarde, Luiz Ferreira, Fluminense classificado depois da vitória sobre o Peñarol.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Bocage, os ouvintes do programa Mundo da Bola em todo o Brasil. O Fluminense fez uma bela partida ontem contra o Peñarol, venceu por 3-1, 5-2 no agregado. O Fluminense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Aguarda o vencedor de Corinthians ou Montevideo Wanderers, do Uruguai. Essa partida acontece amanhã no Parque Central, em Montevideo. O Corinthians venceu a primeira partida por 2-0. Tudo indica, pelo menos, que nós tenhamos um Corinthians e Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana, mais um duelo brasileiro. O técnico Fernando Diniz, ele fala aqui no microfone da Rádio Nacional sobre a atuação do jogadores e responde se foi a melhor atuação do Fluminense sob seu comando nesse ano.
E sobre o meu comando, acho que foi um jogo, uma das boas partidas que a gente fez no ano. Os gols foram 3 gols muito bonitos também. Acho que foi um presente para o torcedor que veio, que está precisando de uma vitória como essa, para dar ânimo a mais para a gente poder conseguir uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Nacional também, a gente jogou muito bem aqui na Sul-Americana, contra o Cruzeiro também. Eu acho que foi um jogo bastante interessante, esses dois jogos, tanto que foi 1-1 aqui, quanto que foi 4-1. Não sei, foi uma das melhores partidas, não sei se foi a melhor.
Esse aí é o técnico Fernando Diniz do Fluminense. Agora, interessante, Bocage, Valdir, amigo junto no Mundo da Bola, o técnico do Peñarol, Diego Lopes, ele colocou na entrevista coletiva que elogiou muito o time do Fluminense, a atuação, disse que foram 2 jogos muito complicados, tanto lá no Campeão del Siglo como aqui no Maracanã, e colocou que foram 2 duelos mais difíceis do que os disputados contra o Flamengo. Fernando Diniz fala sobre isso.
Não, agradeço suas palavras, é a opinião dele. Ele tinha elogiado o time lá no Uruguai, jogo de ida. E a gente se preparou muito para enfrentar o time do Peñarol. A gente assistiu muitos jogos deles para a primeira partida. Depois a gente se miuçou muito o que eles tentaram fazer no jogo lá de Montevideo. Então a equipe estava muito bem preparada para neutralizar os pontos fortes e a gente conseguiu, na maior parte do jogo, neutralizar. E quando foi possível, a gente impôs o nosso jogo. A gente soube variar também na partida de hoje. Subir a marcação, descer um pouco a marcação, sair com bola longa, iniciar com construção mais curta. E o gol também no começo da partida já trouxe confiança para a equipe, já incendiou o torcedor. Eu acho que um fator muito importante hoje foi a presença do público, que mostra que acredita nos jogadores, respeita o trabalho. E a torcida do Fluminense merece que a gente consiga mais vitórias no Campeonato Brasileiro para poder ter alegria e ter um pouco de alívio aí.
E falando em Campeonato Brasileiro, diga.
Desculpe, o Arthur Nori acaba de ganhar mais uma medalha para o Brasil. Ele lidera a disputa das barras assimétricas.
Da barra fixa.
Faltam 2 atletas apenas. Então, ao menos, o bronze ele já garantiu, sendo que um dos atletas que vai competir é o Chico Barreto. Então podemos até ter uma dobradinha brasileira.
Mais uma vez.
Aí.
Como o Fernando Diniz falou em Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Tricolor das Laranjeiras acontece neste sábado no Maracanã. O Fluminense encara o Internacional pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Décima terceira
rodada do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, como a gente comentou, espera o vencedor de Corinthians ou Montevideo Wanderers.
O Bocage, eu comentei o jogo ontem aqui pela Rádio Nacional. É difícil, foi o que eu disse no intervalo, volto a repetir aqui no programa Mundo da Bola.
Repita.
Você faz um gol com 1 minuto...
Você tá muito repetitivo, hein?
Não, meu querido, é porque são vários programas. Então, o que acontece é o seguinte. Você faz um gol com 1 minuto... Muda tudo. muda tudo. Então a estratégia do...
Como, desculpe até interrompê-lo mais uma vez, como aconteceu no jogo do Palmeiras.
Isso.
O Palmeiras, o primeiro tempo 0-0, e marcaram um pênalti lá logo.
No início do jogo.
Acabou
completamente
ganhando de 4-0.
Completamente mandrake, eu falei isso na transmissão. Até agora tentando entender o que o juiz viu naquele pênalti.
O árbitro de vídeo.
É, depois o...
Aí depois
o Godoy Cruz se abriu e ficou fácil pro Palmeiras.
É, mas não precisava o Palmeiras, porque 0-0 já classificava o Palmeiras, né?
Empatou de 2-2. Mas 1-0 o Godoy Cruz. Sai um gol, muda
aí,
tudo,
muda,
né?
Tudo, claro. Então o Fluminense fez uma bela partida, fez. Mas fez um gol com um minuto. O Peñarol teve que se expor. E o Fluminense podia ter, no primeiro tempo, liquidado o jogo. O Pedro perdeu um gol que ele normalmente não perde. O Marcos Paulo perdeu um gol que ele não perde. E o Peñarol criou situações de gol. E no terceiro ataque do Fluminense saiu o segundo gol. Acabou o jogo. E mesmo assim o Peñarol não se abateu. Tomou o terceiro gol com 3 minutos do segundo tempo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui pro ouvinte da Nacional.
Fale.
Se fosse 4-3, 5-4, seria um absurdo. Que o Peñarol tem um bom toque de bola, foi pra cima, e o jogo foi um muito bom jogo. Jogo aberto, jogo franco, e o Fluminense mereceu a vitória, que foi mais positivo e conseguiu os gols em momentos decisivos da partida.
Bom, Nori já garantiu a prata, hein? Essa é a última apresentação agora, é do brasileiro Chico Barreto. Uma nota 14 para cima, ele entra entre os três, e acima de 14.200 ele ganha a prata e o Nori fica com ouro. A nota do Nori no momento não, até o final, né? 14.533. Já temos a prata segurada, Valdir Luiz. Tá bom o negócio.
É bom,
hein?
Tá ficando bom pro Brasil.
É alegria. O Chico Barreto já tem medalha, né?
Sim, já ganhou um ouro. É a alegria da galera nacional.
Alegria da galera nacional.
Alegria, o Brasil só tem um representante entre... Isso é uma tristeza, né? O Brasil só tem um representante entre os destaques da temporada, de acordo com os indicados ao FIFA The Best 2019, premiação 2019. Premiação dos melhores do mundo, que leva em consideração o desempenho do meio do ano passado a julho. Campeão da Copa América, Tite voltou a entrar no top 10 dos concorrentes entre os técnicos. Mas assim como em 2018, Neymar está de fora. Recordista com 6 e atual detentora do prêmio, Marta não figurou nas 12 jogadoras selecionadas. Ou seja, o Tite é o representante do Brasil, Valdir Luiz.
É, a conquista da Copa América levantou um pouco o prestígio do Tite, né? Que estava sendo muito questionado, mas agora com a conquista da Copa América, o Tite com certeza pode conquistar esse prêmio.
Então, os melhores técnicos do ano, dá tempo da gente ler, né? Djamel Belmadi, da Argélia, Didier Deschamps, da França,
esse
Marcelo
é
Gallardo, da Argentina, pelo River Plate, o Ricardo Gareca, da Argentina, pela seleção peruana, o Pepe Guardiola, o espanhol, pelo Manchester City, o Jürgen Klopp, da Alemanha, pelo Liverpool, o Maurício Pochettino, da Argentina, pelo Tottenham, o Fernando Santos, de Portugal... O Brasil já garantiu o ouro, hein? Fernando Santos, de Portugal, pela seleção portuguesa. O Erik ten Hag, da Holanda, pelo Ajax. E o Tite, do Brasil, pela seleção brasileira. Ou seja, a Argentina tem 1, 2, 3 treinadores.
É, porque o Garega, o Gadiardo...
E não botaram,
né?
Aqui o...
Não botaram o São Paulo. É, não botaram o São Paulo. Então, se a gente dá falta do Argel Fux, senhor.
O detalhe, Bocage...
Ano que vem, será que o Jorge Jesus...
Ah,
como é que o Jorge Jesus fala mesmo, que você falou?
O Mister.
Não, mas ele fala... Como é que ele chama? Carro. Não é gajo, não.
Gajo.
Né?
Carro. Nossa é
carro.
Senhora.
Carro.
Ele é fala
português,
um espanhol com
português.
Você não...
Um espanhês.
Mas eu tô quase convidando o Jaime Luiz, que fazia aqui o show de bola em Portugal, para ser o intérprete do Jorge Jesus.
Medalha de ouro para Chico Barreto.
Fez uma apresentação 14,566.
Ele passa o Arthur Nori, que ficou com 14.533, dobradinha brasileira, na barra fixa.
Apresentação maravilhosa do Chico Barreto. Bocage, ele mesmo, quando terminou a sua apresentação na barra fixa, ele pousou, vamos colocar assim, ele parou no chão, ele já se levantou vibrando, sabendo que a apresentação dele tinha sido para medalha de ouro. Parabéns, ginástica brasileira, ginástica artística brasileira, fazendo
4
muito bonito.
Medalhas hoje.
É sensacional.
Então, olha, é uma coisa curiosa, né? A gente tem um time de futebol em que os 11 competem e ganham, né? Todo mundo festeja. Aí na ginástica, por exemplo, é um time também.
É,
só que ao mesmo tempo é um contra um.
É um contra um.
O cara tá ali com ouro na mão, aí vem o companheiro dele e tira o ouro na última apresentação.
É, mas tem um
staff. Você fica triste, fica feliz.
Depende do momento.
O Nori tá feliz a beça ali.
Sim, ele ganhou a medalha. Mal ganhou a medalha também. Pois é.
Arthur Nori tá feliz a beça. E também lembrar que o Arthur Nori também ganhou medalha aqui nos Jogos Olímpicos de Rio 2016.
Eu me lembro muito do Diego Hipólito.
4 ouros, 4 pratas, né? E 3 bronzes. Nossa, da ginástica artística do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. É a melhor campanha da história. Bom, melhor técnico do ano nas equipes femininas, o Jill Ellis dos Estados Unidos, Sarina Wiegman da Holanda, Milena Bertolini da Itália, Antônia Is da Espanha, Phil Neville da Inglaterra, Peter Garçon da Suécia, Futoshi Ikeda do Japão, Renald Pedros da França, Joey Montemurro da Austrália e o Paul Riley da Inglaterra.
Bocage, nesse aí eu bati um...
E a Pia não entrou, não?
A Pia Sundhage tava parada, Valdir.
Sundhage.
Eu bati um papo com a Marília Rigoni, repórter da TV Brasil, também acompanha muito futebol feminino. Eu tô com ela, Bocage. Pra gente vai dar a Jill Ellis dos Estados Unidos mesmo. Zebra seria a Sarina Wiegman da Holanda, que fez um trabalho sensacional com a seleção.
Muito bem, então. Melhor jogadora do ano... Quem você votaria, Valdir Luiz?
Marca.
Lucy Bronze, não está nem na lista. Lucy Bronze, Julie Ertz, Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, que não disputou o Mundial por questões financeiras, por achar que as mulheres estão ganhando muito pouco, Amandine Henry, Sam Kerr, Rose Lavelle, Viviane Miedema, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Wendy Renard e Ellen White. Ué, a Rapinoe tá aqui. A Megan Rapinoe vai ganhar disparado
também
isso.
Pra mim é barbada. Pra mim é barbada.
Eu acompanho vocês.
Ah, claro. É óbvio que você acompanha.
Claro.
E o melhor jogador do ano, Cristiano Ronaldo, Frank De Jong, De Ligt. Hazard, Kane, Mané, Mbappé, Messi, Salah e Van Dijk.
Van Dijk.
Eu acho que ele é um jogador completo, Cristiano Ronaldo.
Eu vou discordar do amigo Valdir.
Respeito, claro.
Pra mim vai dar ou Mohamed Salah ou Virgil van Dijk, zagueiraço da Holanda, também foi titular do Liverpool.
Zagueiro,
tem que jogar demais.
Zagueiro tem, acho,
mas jogou demais,
eu acho um pouco provável,
posso,
Luiz.
Posso colocar uma injustiça aí, que não ficou nem entre os 10 melhores? E eu tô vendo muita gente nas redes sociais falando nisso. Pô. O Alisson.
Inclusive saiu uma matéria sobre isso, que ele concorreria.
É, exatamente.
Seria a primeira indicação de um goleiro a prêmio de melhor do ano.
E olha, vamos colocar, o Liverpool conquistou essa Liga dos Campeões agora passada, você pode botar pelo menos 40% do título na conta do Alisson, que ele fez algumas defesas fantásticas na campanha, e fora fez uma bela Copa América, pegou pênalti.
Eu voto no Hazard também.
Eu acho muito difícil.
Eu vou de Salah.
Eu acho muito difícil um zagueiro ou um goleiro.
É o Salah, você falou.
É, eu falei Hazard, não, Salah.
Eu voto no
Salah, é. Porque jogou muito.
Jogou muito mesmo.
Eu acho que vai quebrar isso. Se bem que Cristiano Ronaldo e Messi brigam lá pelo prêmio da FIFA, né? O Messi aí é tipo o Pelé, né? Eu acho que não tem nem que entrar.
Não, tinha que ser preservado.
Messi e Cristiano Ronaldo.
Eu falei aqui no Salah, mas assim, se você lembrar bem do que o Messi fez na última temporada, foi espetacular. O Barcelona ficou fora da Liga dos Campeões, eu sou ruim disso. Mas ele, pessoalmente,
perdeu nas semifinais. Se não me engano, foi nas semifinais, perdeu pro Liverpool. Uma partidaça do Alisson, uma partidaça do Salah, perdeu por 4-0 na casa do Liverpool, lá em Anfield Road.
Vamos aguardar então a decisão aí sobre os melhores do ano. Agora, lamentável que só o título. O Neymar volta para essa lista um dia, Valdir?
Olha, vai ter que voltar a jogar muito, hein? E esquecer um pouco o fora do campo e jogar e pensar só no campo, que ele volta para essa lista. Qualidade ele tem para isso, Bocage. Mas teve um ano ruim.
Nem teve, né?
É verdade. A gente pode nem dizer que ele teve um ano ruim. Ele não teve um ano, não jogou.
Ele não consegue jogar. Eu acho que o Neymar tem que focar primeiro em recuperar a condição física, até que bola ele tem.
Eu também tenho.
Tem
uma
casa
bola de
futebol,
tem
casa,
exatamente. 17h45, uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca!
Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
No Mundo da Bola,
Sérgio Tubocage.
Voltamos com No Mundo da Bola através da Rede Nacional de Rádios e vamos para mais um Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A equipe masculina de vôlei do Brasil entra em quadra nesta quarta-feira para o primeiro duelo válido pelos Jogos Pan-Americanos de Lima. A seleção, que tem o comando do técnico Marcelo Frankowiak, é formada por jovens e talentosos atletas que se uniram a nomes experientes e que juntos terão como primeiro desafio vencer o México na partida que está marcada para hoje às 22h30. Outra estreia importante é a do handebol masculino. O jogo também é contra o México às 20 horas. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Bem, professor, e a gente atualiza então os resultados do Pan-Americano de Lima lá no Peru. Até o momento, e o brilho é todo da ginástica artística brasileira. Tivemos mais uma dobradinha, medalha de ouro para Chico Francisco Carlos Barreto, Chico Barreto, medalha de prata para Arthur Nori Mariano, nas barras fixas masculina, duas medalhas para o Brasil. Tivemos também a medalha que eu já anunciei aqui, vamos só pegar a atualização, essa foi na barra. Tivemos aqui na barras paralelas, no masculino, Caio Souza ficou com a medalha de prata. E no solo feminino, a Flávia Saraiva garantiu a medalha de bronze. É a melhor participação da história da ginástica artística brasileira na história dos Jogos Pan-Americanos. São 4 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Parabéns à nossa equipe de ginástica. Tem mais coisa acontecendo ainda aí, mas já estamos superando qualquer resultado que tivéssemos obtido em jogos anteriores. Chegou a hora de falar do Alvinegro.
Botafogo, campeão desde 1910.
Eu recebi hoje uma ligação do querido Márcio Guedes, dizendo o seguinte: sou torcedor do Rio e vou torcer pela vitória do Flamengo hoje, vai ser 3-1, fantástica tal. Aí eu perguntei a ele: hoje tem jogo do Botafogo? E ele não lembrava. Luiz Ferreira, as novidades de Botafogo, do Botafogo para o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana.
Esse meu plantão nacional logo mais vai ser interessante, porque nós vamos acompanhar lance a lance Atlético Mineiro e Botafogo, jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida, o Atlético Mineiro venceu aqui no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, por 1-0. Botafogo tem um grande problema para resolver, principalmente o técnico Eduardo Barroca. A zaga, o Gabriel não pode jogar por conta de questões contratuais. Joel Carli está suspenso e o Ellerson foi emprestado ao Estoril de Portugal. Conforme a gente adiantava desde o início da semana aqui no programa No Mundo da Bola, Cícero será o substituto do Joel Carli, no caso, na zaga, ele que está suspensa. Tendência, Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Cícero e Gilson, Gustavo Buchecho, amigo do Valdir, João Paulo e Alex Santana, Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Diego Souza. Técnico Eduardo Barroca fala com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, fala da importância que a torcida do Botafogo tem nesse jogo de logo mais.
Eu só tenho elogios a fazer a torcida do Botafogo. Na quarta-feira ela ajudou o jogo todo, apoiou o tempo todo. A gente sabe que a torcida do Botafogo está entristecida com os resultados no momento, mas está ao nosso lado, tem apoiado, e a torcida reconhece quando o time tem esse tipo de atuação, esse tipo de entrega. A torcida do Botafogo é uma torcida que reconhece isso, reconhece o esforço dos jogadores e está ao nosso lado para a gente sair desse momento adverso de resultados. Vamos ter um jogo importantíssimo na quarta-feira, um jogo eliminatório, um jogo que interessa muito para a gente, que a gente vai precisar fazer uma grande recuperação física e fazer um jogo excelente para reverter a situação adversa do primeiro jogo contra o Atlético.
Esse aí é o técnico Eduardo Barroca. Por sua vez, o técnico Atlético Mineiro Rodrigo Santana deve mandar a campo Cleiton no gol, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Jair, Elias e Vinícius, Imichará, Otero e Ricardo Oliveira. O Atlético Mineiro não tem essa de sentar em cima da vantagem, já colocou em todas as entrevistas coletivas que vai partir para cima do Botafogo para tentar essa vitória, para não passar sustos dentro da Arena Independência, Bocage.
Muito bem, e aí, Valdir Luiz, sempre na nossa escuta aqui, o Fábio Soares pergunta para você. Valdir, o Botafogo se classifica hoje?
Olha, eu não vou dizer que vai se classificar, porque eu gostaria, mas não vou cravar isso, que é muito difícil. Mas não é impossível, é muito difícil. O Atlético tem a vantagem, o Botafogo joga com uma formação, sabe, que eu gostaria que fosse uma formação mais ofensiva. Eu colocaria o Jean no meio campo e não o Gustavo.
Empatar não resolve.
Não, mas aí tem o Botafogo, recuaria o Diego Souza, poria mais um atacante. Sabe?
Não, é isso, ou seja, empatar não resolve. Se empatar ou perder, tanto faz.
Então tem que agredir mais. Eu acho que o Barroca vai fazer isso no decorrer do jogo. Ele vai entrar com a formação tradicional e depois, mais pra frente, pode colocar o Vitor Rangel, que é um jogador que foi contratado junto ao CRB, que jogou muito pouco tempo até agora, não jogou nem 20 minutos em dois jogos que entrou, porque o Botafogo precisa ganhar o jogo, mas também é a história do cobertor curto. Ele não pode também levar gol. Se vencer de 1-0, vai pro pênalti. Se o Atlético fizer um gol, aí complica de vez. Eu acho muito difícil. O Atlético tá mais equilibrado, tá mais armado. O Botafogo tem o Cícero na zaga, que não é uma novidade. Ele já jogou no São Paulo nessa posição, numa emergência, mas não tá acostumado a jogar ali, não tem a velocidade para jogar de volante, de zagueiro, mas é bom no jogo aéreo. Tem prós e contras. Vamos aguardar. Um jogo muito difícil pro Botafogo. Vou ficar atento lá no Maracanã, ouvindo as informações do nosso Luiz Ferreira.
Torcendo.
É claro.
Só não pelo Flamengo.
Só se
pelos dois.
Pelos dois.
É, só não me vê com aquele papo. Me traga boas notícias. Não depende de mim.
Não, o fato é que teremos um alvinegro na próxima fase da Copa Sul-Americana.
Isso não tem jeito, cara.
Não, né?
Tem
ou
jeito.
Até dois, se o Corinthians passar.
É verdade, bem lembrado.
Podemos ter dois.
De qualquer maneira, um alvinegro vai embora, né?
Um alvinegro vai embora. Ou dois.
O Corinthians também.
Pois é, exatamente. Só que o jogo do Corinthians é amanhã.
A situação do Corinthians eu acho mais cômoda que a do Alvinegro Carioca.
É, porque o Corinthians venceu em casa 2-0.
2-0, joga lá. Pode perder de 1-0, pode empatar.
E o Corinthians está na situação do Emelec.
É.
Exatamente.
Esse Montevideo, sabe, eu conheço muito pouco desse time. Vai jogar no campo do Nacional,
que é o Parque Central.
Eu estive lá quando eu estava de férias no final do ano. Estádiozinho bonitinho, bem legalzinho.
Foi quando o João VI estava lá também?
Não, o João VI foi antes.
Foi antes, muito bem.
É João VI.
17h54, hora de falar do Vascão. O Vasco segue em busca de um centroavante para completar o elenco. Com as dificuldades de trazer um nome relevante de fora do país, a janela fecha hoje, né?
Fecha hoje. Já fechou.
Já fechou. A diretoria começa a se concentrar no mercado interno. Arthur Cabral é o atacante que agrada e o jogador também já demonstrou interesse em defender o Vasco, que é óbvio, né? Quem não quer jogar no Vasco? Entretanto, o Palmeiras segue taxativo de não liberar o atleta. Outro nome que o Vasco está em busca nas últimas semanas, pintou no noticiário, foi o atacante argentino Franco Di Santo. Ele está livre após encerrar contrato com o Rayo Vallecano em junho, mas os valores pedidos são considerados altos para a realidade do Vasco. Já o atacante Anan Gonô tinha tudo acertado, mas recebeu uma proposta de última hora da China e decidiu optar por ela, Valdir Luiz. A China não dá para concorrer.
Não dá para concorrer.
Um jogador agora, recentemente também, que acho que foi o Flamengo que foi atrás... E ele também foi para a China. E aí não dá jeito.
Esse jogador argentino eu não conheço, mas o Arthur Cabral é um excelente atacante. Era do Ceará, Palmeiras contratou. E como o Palmeiras, antes de fechar a janela, contratou mais dois, contratou o Henrique Dourado e agora o Luiz Adriano, que estava jogando futebol da Rússia, né? Então, eu acho que tem espaço para o Arthur Cabral. E vai ser bom para todo mundo, para o jogador, que ele vai jogar, para o Vasco, que está precisando de um centroavante, e para o Palmeiras, que vai botar a atividade.
O Palmeiras está com cinco atacantes.
Cinco atacantes.
Pois é.
Registrou dois ontem, o Luiz Adriano e o Henrique Dourado. Quer dizer, já tem o Deverson, já tem o Borra, já tem o Willian, que joga por ali, quer dizer, muitos jogadores.
Só entra um.
Só entra um, né?
Pois é, é um absurdo isso. Bom, para a gente finalizar o nosso No Mundo da Bola de hoje, vamos atualizar aqui o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos, lá em Lima, no Peru. Os Estados Unidos têm 76 medalhas, sendo 32 de ouro. O México resiste bravamente na segunda posição, 49 medalhas, sendo 14 de ouro. O Brasil aparece em terceiro, graças à ginástica aí, ó. O Brasil tem 12 medalhas de ouro, 10 de prata e 18 de bronze, total de 40. O Canadá tem 50 medalhas mais 11 de ouro. A Argentina em quinto lugar, 8 ouros, 25 no total. Mesma marca da Colômbia, sendo que a Argentina tem uma medalha de prata a mais. São os seis primeiros colocados. Ao que parece, o Brasil vai se posicionando aí dentro do que esperava. O Brasil brigava, queria ficar em segundo lugar. Pode ser que ultrapasse o México ainda, mas o Canadá vem ali coladinho, a Argentina já está um pouco mais distante. Cuba é que também volta e meia aparece lá em cima e agora está em sétimo lugar com apenas 5 medalhas de ouro. Pois não, Luiz Ferreira?
O detalhe é que a gente ainda vai ter as provas de natação, a gente vai ter as provas de atletismo, onde Canadá, Estados Unidos e Cuba, principalmente Cuba no atletismo, se destacam bastante. Ainda vai ter muita coisa acontecendo nesses Jogos Pan-Americanos aí, fica a torcida pelo Brasil.
São os esportes que eles chamam nobres, né?
Uhum.
O atletismo e a natação, muita medalha em jogo. Por isso que o México, inclusive, deve cair aí nessa classificação, mas não deixa de ter já uma marca bem...
Belo pan do México.
Significativa. Significativa, exatamente. Estava faltando a palavra. Valdir Luiz, boa transmissão para você. A bola rola.
21h30, abertura do show de bola,
21h10. Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira no plantão. É isso, né?
Hoje, é isso mesmo.
É isso, de olho também no jogo do Botafogo.
Ele escala e esquece que escalou.
Também escala.
17h58, o No Mundo da Bola está chegando ao fim. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. A gente volta amanhã com o Bate-Bola Nacional e também com o No Mundo da Bola e ao longo da programação da emissora. Uma boa noite para você. Tchau.
Sérgio Tubocage.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.